Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias aqui às 13. Tal como a ERTS já tinha adiantado em tempo oportuno, o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo irá ficar localizado em Vila Nova da Barquinha. A confirmação oficial chegou agora pela voz do Ministério da Administração Interna, dando assim seguimento ao cenário já avançado pela redação há algumas semanas. Portugal terá assim 23 estruturas do género. No Médio Tejo, recorde-se, chegou a colocar-se a Sertã como local que iria receber o comando, mas a própria Comunidade Intermunicipal assumiu a preferência por um concelho com maior centralidade, como é o caso de Vila Nova da Barquinha. Ao que tudo indica, estes novos postos operacionais irão entrar em funcionamento já no arranque do verão que se avizinha.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As três unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Abrantes, Tomar e Torres Novas, retomam, a partir deste sábado 19 de fevereiro, as visitas hospitalares. A evolução da epidemia, favorável no país e nos concelhos servidos pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, permite uma revisão da medida de suspensão temporária das visitas que foi acionada, recorde-se, no passado dia 12 de janeiro para salvaguarda da segurança das pessoas doentes internadas e também dos profissionais de saúde da instituição. As visitas aos serviços de internamento passarão a ser realizadas diariamente entre as 15 e as 18 horas, restringindo-se a uma visita por doente com duração máxima de 30 minutos. As visitas em áreas dedicadas à Covid-19 devem ocorrer preferencialmente via contacto telefónico ou videochamada, sendo disponibilizados para esse efeito equipamentos eletrónicos pela instituição, estando previstas exceções, nomeadamente numa fase terminal de vida da pessoa doente internada. Os visitantes deverão apresentar à entrada o comprovativo de vacinação há pelo menos 14 dias, com dose de reforço de uma vacina contra a Covid-19 ou resultado negativo de um teste de antigênio realizado até 24 horas antes ou de um teste PCR realizado 72 horas antes da visita. É ainda admitido, para efeitos de visita a doentes internados, os cuidados de unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, o Certificado Digital de Recuperação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há mais quase 400 pessoas que testaram positivo à Covid-19 nas últimas 24 horas. Os pormenores com o António Feliciano.
399 pessoas testaram positivo à Covid-19 nesta quarta-feira na região do Médio Tejo. De entre estes novos casos, 71 foram detectados em Orém, 58 em Tomar, 57 em Torres Novas, 56 em Abrantes, 50 no Entroncamento, 28 em Alcanena e Vila Nova da Barquinha, 22 em Ferreira do Zêzere, 13 no Sardual, 10 em Mação e 6 em Constância, num total acumulado de 54.890 infecções, das quais 4.966 estão em curso. As autoridades de saúde já concederam alta a 49.453 pessoas, a lamentar 471 óbitos associados à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua assim como concelho com maior número de infecções em curso, num total de 1.195, seguindo-se Torres Novas com 913, Tomar com 718. Abrantes tem 609 pessoas infectadas, o Entroncamento tem 536, Alcanena apresenta nesta altura 290 casos em curso, registro para Vila Nova da Barquinha, que tem mais, tem 296 pessoas infectadas, Ferreira do Zêzere com 158, nota também para Constância, que tem 100 infecções ativas, Mação com 92 casos em curso, Sardual finalmente com 77 infecções ativas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Ministros aprovou a resolução que declara a situação de alerta em todo o território nacional continental até às 23h59 de 7 de março, deixando de vigorar a situação de calamidade, e o decreto-lei que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Os diplomas alteram assim as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença Covid-19, eliminando o confinamento dos contactos de risco, a recomendação de teletrabalho, os limites de lotação em estabelecimentos, equipamentos e outros locais abertos ao público, a exigência de apresentação de certificado digital, salvo no contacto de fronteiras, a exigência de testes como resultado negativo para acesso a grandes eventos, recintos esportivos, bares e discotecas. Por outro lado, mantém-se a exigência de teste negativo, exceto para portadores de certificado de recuperação ou certificado de vacinação completa, com dose de reforço, para visitas a lares, visitas a pacientes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde e o uso de máscara nos espaços interiores, onde é ainda exigida atualmente.
Rádio F, a primeira a informar.
Depois de aprovada em reunião do Executivo Municipal de Constância, vai à próxima reunião da Assembleia Municipal para discussão e aprovação à Estratégia Local de Habitação 2021-2031 do município de Constância. Os deputados municipais vão ter pela frente um documento que prevê 1 milhão e 200 mil euros de investimento em habitações degradadas. Em declarações prestadas à ERTE sobre a estratégia da habitação no Conselho, o presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, dava conta que há habitações a necessitar de intervenção imediata.
Isto é uma estratégia que tem um foco na questão do primeiro direito à habitação, que visa resolver um conjunto de debilidades, digamos assim, de pessoas que vivem em condições que já não deveriam existir em pleno século XXI, que vai permitir resolver essas situações e realojar esse conjunto de pessoas. E depois tem outra vertente, também há um conjunto de particulares, portanto, dos próprios proprietários que têm habitações em situações degradadas, também vão ter a possibilidade de recuperar essas mesmas edificações. Portanto, nós, os pedidos de habitação legalmente feitos na Câmara Municipal e daquilo que foi feito no terreno em conjunto com juntas de freguesia, houve um levantamento de praticamente 12 agregados familiares que precisam de ser realojados, ou seja, esses 12 agregados são no sentido do primeiro direito. Portanto, pessoas que, uns que vivem em habitações que não têm condições, e outros que vivem em habitações que não são próprias e que têm necessidade de ser realojados, portanto, e que necessitam, fizeram pedido na Câmara de Habitação Social. Portanto, e são esses primeiros casos que vão ser resolvidos através da Estratégia Local de Habitação. A Estratégia Local de Habitação encontrou que, efetivamente, há uma grande procura a nível do mercado de arrendamento do Conselho e a oferta é pouca. Mas naquilo que é a Estratégia Local de Habitação e naquilo que está desenhado neste documento, o município pode, digamos assim, a fundo perdido, recorrer a esse tipo de, a este mecanismo para resolver essas situações. Portanto, nós temos essa situação identificada, portanto, mas temos que aguardar por outras linhas de financiamento que porventura possam vir a surgir para que nós consigamos resolver essa situação, porque os fundos que existem a fundo perdido entre os, com uma taxa de financiamento entre os 65% a 100%, é efetivamente só para a questão da resolução das situações, digamos assim, urgentes no imediato. Portanto, todas as outras questões que estão identificadas, o que existe e o que poderá a Câmara recorrer é créditos bonificados, portanto, não é financiamento a fundo perdido.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Arranca neste sábado e vai prolongar-se até 27 de março mais uma edição do Mês do Sável e da Lampreia no Conselho de Vila Nova da Barquinha. A iniciativa decorre este ano em 6 restaurantes, sendo o evento gastronómico mais emblemático do Conselho. Fernando Freire, o Presidente do Município Barquinhense, reconhece a importância desta realização para a dinamização económica e valorização da cultura e gastronomia locais.
Há 28 anos que vimos fazendo recorrentemente este evento, visa como promover a cozinha típica tradicional, nomeadamente com peixes que são pescados aqui, quer do Sava, quer da Lampreia, no nosso Rio Tejo, no Rio Zezer, e uma fonte objetivamente de sabores e de iguarias que é muito apreciada por alguns e odiada por outros, o que é normal. Esta questão do nomeadamente a Lampreia é um animal que ou se gosta ou se odeia. Mas, de facto, visem, entre outras coisas, também valorizar o nosso património gastronómico, equilibrar também em termos financeiros, porque vivemos em tempos de pandemia e a restauração, de facto, foi muito sobrecarregada, foi muito fustigada por efeitos colaterais negativos em termos comerciais, e objetivamente visa dar alguma mais-valia a estas pequenas empresas e médias empresas. E comerciantes per si, de facto, necessitam e, face à elevada procura que existe, objetivamente têm mais valias e mais recursos financeiros para o seu sustento anual. Também temos sempre esta oferta de um passeio ao Castelo de Almerol e também ao Centro de Comentários de Almerol, aqui em Vila Nova da Barquinha, e este ano também com uma grande adição, nomeadamente por parte da restauração, nomeadamente dois restaurantes que se disponibilizaram para servir essas iguarias. Por isso, ganhem um bilhete ao castelo, aproveitem e venham visitar também o nosso parque e o nosso centro de interpretação. E também, a partir de 26, com já os serviços panorâmicos do Tejo também, que vamos inaugurar em breve.
A atual situação de seca que afeta os rios Tejo e Zêzere também tem tido algum impacto na realização do evento. Em causa estão os caudais necessários à migração e desova das espécies utilizadas na confecção dos pratos, o sável e a lampreia.
É afetada porque, como sabe, nomeadamente estamos a falar de animais migratórios, ou seja, que vêm do mar e que vêm, no fundo, fazer a sua desova, nomeadamente à nascente, quer do Zêzere, quer também do Nadão. Ou seja, havendo, de facto, lençóis de água mitigados ou minimalistas, objetivamente não é possível eles subirem a montante. Esta escassez limita a sua mobilidade e, de facto, condiciona e, de que maneira, também a pesca, tendo, neste momento, sendo escassa, nomeadamente, quer o sábado, quer o lambrei.
Afeta uma atividade económica que já de si era difícil, digamos assim.
Sim, já de si também tinha problemas, como disse, desde 2020. No estado da pandemia, mas não podemos deixar de fazer, sob pena de então ainda mais melhorar, nomeadamente já os parques de rendimentos destes estabelecimentos comerciais, nomeadamente a restauração. Por isso também a nossa promoção, a nossa divulgação, no sentido também de dar um carinho, dar um alento a estas atividades fundamentais também para o nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Carlos Moisés, o conhecido vocalista da banda tomarense Quinta do Bil, vai apresentar em Tomar, nesta sexta-feira, o seu álbum Moisés, primeiro solo. O concerto está marcado para as 21h30 e integra-se nas comemorações dos dias de Tomar e do 20º aniversário do Cineteatro Paraíso. Depois de, em 2021, ter dado a conhecer aquele que é o seu primeiro trabalho a solo, Carlos Moisés vai apresentar-se agora em Tomar com o seu novo álbum, composto por vários temas, estilos e géneros musicais. Numa antecipação àquilo que vai ser o concerto, Moisés esteve na Hertz, onde deu então conta deste seu projeto a solo.
Este projeto de a solo já tem uns aninhos. Acontece que, devidamente e precisamente, devido às prioridades da Quinta de Bil, seja da agenda, de concertos, discos, etc., foi portando no tempo, foi andando devagarinho, sempre à espreita de uma oportunidade. E, entretanto, fui fazendo canções, não é? Portanto, e houve, de certa forma, alguma dificuldade em selecionar, também não quis fazer um disco muito, muito longo, selecionar as canções, e elas acabam por ser representativas, em termos temporais, de várias fases. Portanto, há umas mais antigas, outras mais recentes. E depois houve este cuidado de tentar compilar e dar um processo, de criar um processo minimamente homogéneo em termos de sonoridade, onde eu acabei por me focar muito na questão das vozes, dos coros. Para todos os efeitos, a voz é o meu instrumento principal. E então gostei muito. Não é que não o faça na Quinta do Bil, mas desta vez quis dar uma roupagem diferente. Quis que fosse um álbum mais pop do que folk rock. E houve esta necessidade de experimentar coisas diferentes, pronto. Mas eu costumo dizer, e é bem verdade, que isto é um trabalho paralelo à Quinta do Bil. A Quinta do Bil foi a minha vida, né? Isso já são 35 anos da minha vida.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa organização da Filarmónica União Sardualense, realizada durante os meses de fevereiro e maio, decorre a partir deste sábado a iniciativa Aldeias com Música. Os primeiros dois concertos, dos quatro a realizar em várias aldeias do concelho do Sardual, têm lugar já neste fim de semana. Neste sábado às 15h30, em Andreus, na Associação de Moradores de Andreus, e dia 20, domingo, em Vilhascos, na Associação Cultural e Desportiva de Vilhascos, também às 15h30. Ambos os concertos com lotação limitada serão seguidos de um pequeno workshop de instrumentos e de uma conversa com o público que tem acesso gratuito aos espetáculos. Numa antevisão àquilo que vai ser o Aldeias com Música, a Filarmónica União Sardualense foi convidada da Hertz para uma conversa sobre o evento. César Grácio, o presidente da direção da Filarmónica, começou por dar conta dos objetivos da iniciativa.
Basicamente, o que nós pretendemos com este projeto é levar a música às aldeias, a cultura às aldeias do nosso concelho, porque dentro do nosso concelho, é curioso, nós temos aldeias às quais, que é o caso do primeiro concerto que vamos realizar no sábado, portanto, é uma aldeia que está perto da sede do concelho, mas à qual há mais de 10 anos a Filarmónica não ia tocar. Um dos objetivos também, além de levarmos a cultura portanto, às pessoas, que não, porque a cultura não é só o espetáculo, e temos que ver que no centro cultural, digamos, sentados, nós temos que sair do nosso lugar de conforto e levar os espetáculos a estas aldeias, que não são centros culturais, mesmo os espaços, alguns onde vamos tocar, não têm as condições apropriadas de som, digamos, portanto, mais adequado para nós, mas é isto que nós pretendemos, é levar, além de levarmos também cultura, temos o objetivo de fazermos a captação, porque o espetáculo tem duas vertentes, tem a vertente musical, a apresentação de um repertório diferente, e também tem uma segunda parte, que é composta por uma parte de workshop, que seria primeiramente, e que nós teríamos projetado para a experimentação de instrumentos. Obviamente que a experimentação nesta altura não será na íntegra, será mais parcial, devido às condições ainda pandemia, digamos, mas também tem finalidade com isto de captação de jovens.
Susana Paixão, responsável pela área de promoção e comunicação da Filarmónica União Sardoalense, falou do projeto, concretizado também com o apoio da Direção-Geral das Artes.
Devido à pandemia, a banda estava um bocadinho obrigada a parar nas atividades públicas, não é? nas apresentações públicas, e o César manifestou a vontade de voltar àquilo que a banda era quando a pandemia chegou, não é? A banda estava muito bem em 2019, estava mesmo talvez no auge da sua carreira de apresentações públicas e de repente parou tudo, não é? E então havia esta vontade, mas as pessoas não estavam muito, muito receptivas. Pronto, então, em conversa, e também por outra questão que eu já vou explicar, pensou-se, pá, então se calhar vamos ao fulcro da questão, vamos às aldeias, que era quem gostava de ouvir a banda, essencialmente as pessoas, as mais antigas e não só, mas são as pessoas que realmente valorizavam muito o trabalho da banda, e depois ao mesmo tempo surgiu também uma possibilidade de financiamento por parte da Direção-Geral das Artes, para entidades do Vale do Tejo, de Lisboa e Vale do Tejo, para financiar um projeto, uma intervenção artística nesta região. E eu pensei, São Cedro, pá, se calhar isto é o ideal, aproveitamos e juntamos tudo isto, temos financiamento, podemos fazer uma coisa um bocadinho mais arrojada do que aquilo que é costume, em vez de ser só a banda ir tocar pela rua.
Presente na ERTE esteve também o maestro Américo Lobato, que referiu os cuidados tidos com a preparação dos concertos e do repertório que vai ser apresentado nas aldeias.
É um repertório que sei, sem sombra de dúvida, que vai agradar ao público, e vai ser um bocadinho inesperado. E inclusivamente até podem se interrogar, epá, não sabia que as bandas também tocam este tipo de músicas. Não dizendo nomes, mas posso dizer que vamos tocar músicas, bandas rock, por exemplo, músicas populares também, porque temos que perceber também a faixa etária que não está a observar. Mas tenho a certeza absoluta que o meu objetivo vai ser cumprido, porque eu coloco-me sempre e quando penso num espetáculo da Filarmónica eu monto sempre o espetáculo pensando, vendo o mesmo como observador, como espectador, e se eu gostar do que eu vou ouvir, eu sei que as pessoas vão gostar, tenho essa certeza, e as coisas felizmente correm sempre bem nesse sentido. É um espetáculo que convido todos estarem presentes, é um espetáculo, é uma tarde bem passada, é um início de tarde muito bem passada, e tenho a certeza que a pessoa sai dali satisfeita.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Sobe o custo de vida, desce o poder de compra. Nos últimos meses tornou-se uma evidência os efeitos da inflação, que não para de subir, atingindo já valores muito preocupantes quanto a situação internacional aponta para um cenário ainda mais sombrio de maiores aumentos nos preços da energia, com todas as consequências que daí decorrem. Todos damos bem conta dos aumentos dos preços dos produtos alimentares, do gás, da eletricidade e dos combustíveis, da renda e das prestações da habitação, das comunicações, dos seguros, das portagens. É uma verdade inequívoca que o custo de vida está a subir todos os dias. Esta realidade tem uma consequência imediata, a desvalorização dos rendimentos das famílias. Nestas circunstâncias, argumentaram alguns que se os preços sobem, sobem para todos. Mas o que é preciso acrescentar, e que faz toda a diferença, é que esta subida de preços não atinge todos da mesma maneira. São as famílias que vivem com menos rendimentos que mais sentem e mais sofrem com esta subida do custo de vida. Tenhamos presente que hoje são mais de 800 mil os trabalhadores que, mesmo tendo um posto de trabalho diário, sobrevivem numa situação de pobreza e que, pelos baixos salários, milhões de portugueses sentem dramaticamente ser cada vez mais difícil satisfazer as despesas com as suas necessidades básicas até ao fim de cada mês. Dizem que não há dinheiro, mas toda esta situação se vem agravando num quadro socioeconómico em que os grupos económicos e os seus acionistas acumulam cada vez mais riqueza, sendo óbvio que esta riqueza é obtida à custa de um modelo económico assente em baixos salários, numa injusta distribuição da riqueza, que no presente alastra a pobreza e que no futuro só pode ocasionar reformas de miséria. Senão, é ver-se os lucros que nos primeiros 9 meses de 2021 foram acumulados, por exemplo, pela SONAI, 158 milhões de euros, pela EDP, 510 milhões de euros, pela Galp, 327 milhões de euros, pelos principais bancos, mais de 1.000 milhões de euros, pela NOS, 30,5 milhões de euros, pela Altice Portugal, 550 milhões de euros, pela Brisa, mais de 52 milhões de euros. E a maioria desta riqueza sai diretamente para o estrangeiro. Tem importância que neste contexto continue a assumir a valorização do trabalho e dos trabalhadores. A atualização das reformas e o aumento geral dos salários têm de ser reconhecido como uma emergência nacional, e o Governo pode e tem condições para dar o exemplo a toda a sociedade, desde logo revertendo a sua decisão de limitar os aumentos dos seus próprios trabalhadores a 0,9%, valorizando o trabalho e ajustando a tabela única remuneratória. Mas pode, deve e tem condições para tomar outras medidas que permitam enfrentar este problema, que já podiam ter sido tomadas há muito tempo. Como disse há 15 dias, na anterior nota de dia, os problemas estão aí e vão continuar a exigir soluções.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.